Olá, começa agora o Papo Periódico, programa de entrevista produzido por estudantes do segundo ano de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou Karine Santos.
E eu sou a Emanuele Pascoalotto.
Neste ano, nosso curso completa 40 anos. Tivemos mais de 1.000 egressos formados pela casa, que acumulam memórias, experiências e aprendizados. Resgataremos pedaços dessa história com profissionais que passaram pelo curso. A convidada de hoje é Cíntia Capri.
Cíntia nasceu em Ponta Grossa, no Paraná, ingressou no curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, em 1996. Concluiu o curso na Universidade do Sul de Santa Catarina, em Florianópolis. Em 1998, iniciou a carreira como repórter e apresentadora da TV Record, em Florianópolis. Cíntia trabalhou também em diversas emissoras e programas ao longo da carreira. Então, seja muito bem-vinda, Cíntia, ao nosso programa O Papo Periódico.
Eu que agradeço pelo convite. Eu já estou aqui com o olho cheio de lágrima, emocionada de estar nesse estúdio aqui, que eu já estive como estudante no primeiro e no segundo ano da UEPG, de jornalismo da UEPG. Depois eu fui embora para Florianópolis e concluí o curso lá, mas é muito gostoso estar aqui de volta.
É um prazer te receber.
Prazer. Então, Cíntia, a gente gostaria de saber, primeiramente, como você decidiu que você gostaria de graduar em jornalismo, como foi esse processo?
Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi fazer faculdade de jornalismo, eu acho que é a faculdade de jornalismo que me escolheu, porque o primeiro curso que eu fiz aqui na UEPG foi Direito. O meu primeiro vestibular como treineira foi para jornalismo, quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Mas, quando eu fui fazer o vestibular para valer, eu tive uma certa... Não vou dizer que foi uma pressão, assim, porque os meus pais nunca me impuseram nada, mas tinha uma conversa, eu tinha vários primos advogados e tal, e aí tinha assim, uma conversa, faz direito, porque, né, já tem um caminho trilhado aí na família e tal, e eu acabei fazendo vestibular, então, para Direito. Eu entrei na UEPG em 1995, no curso de Direito Noturno. Fiz um ano da faculdade de Direito, e eu lembro que eu ficava olhando pela janela do bloco, que era aqui em cima, e olhava aqui nos banquinhos azuis o pessoal de jornalismo, e eu gostava mais daquele clima dos estudantes de jornalismo. E eu passei esse um ano inteiro, o ano de 95, assim, não querendo mais fazer direito, e quando chegou no final do ano, eu terminei o ano, né, passei nas disciplinas, e abriu inscrição para o vestibular, eu fiz inscrição para jornalismo escondido do meu pai e da minha mãe. Eu já trabalhava, então não precisei pedir dinheiro para eles para pagar a inscrição. Eu paguei a minha própria inscrição e aí fiz o vestibular para jornalismo e passei. E fiquei muito feliz. Então, eu entrei... eu não digo assim que o meu sonho da minha vida desde criança era ser jornalista, porque não era. E também não era ser advogada, e eu não sabia direito o que era. Eu queria ser professora, isso eu tinha quando eu era criança, esse sonho. E eu acabei sendo, inclusive, professora do curso de jornalismo de uma outra instituição aqui de Ponta Grossa. E aí eu fui indo. Fiz o primeiro ano, adorei, fiz o segundo ano. No segundo ano, eu já comecei a trabalhar como jornalista, fiz alguns trabalhos pontuais, assim, e no final desse segundo ano, que foi 97, eu tinha uma emissora de TV aqui a cabo, que na época se chamava TV Cidade, Canal 2, e eles me convidaram. Na época era o chefe de redação lá, era o Neumil Macedo, que é daqui da UEPG também, e aí eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalhei acho que uns 4 ou 5 meses, no meu currículo você colocou ali que comecei na Record, porque mesmo assim, para valer, foi lá em Florianópolis. Aqui eu tive essa passagem ali pelo Canal 2, que foi uma experiência muito bacana, que foi assim que eu digo que despertou em mim assim, o gosto pelo telejornalismo, que praticamente é a experiência maior que eu tenho, né, dentro da minha carreira. E aí, dali, eu tinha uma fitinha VHS com algumas matérias que eu tinha feito aqui em Ponta Grossa, fui para Florianópolis e lá... fui contratada, então, pela Rede Record lá para ser repórter e apresentadora.
É, você falou que primeiro ingressou em direito, porque por essa questão da família. Como que seus pais receberam depois, quando você já estava inscrita em jornalismo?
É, eu acho que eles só souberam quando eu passei daí no vestibular de jornalismo. E foi muito engraçado, porque quando eu passei em direito, foi uma festa, né? Aquela coisa de trote, quebra-ovo e farinha, não sei o quê. Quando eu passei em jornalismo, eu me lembro que eu entrei na sala da minha casa, meu pai estava sentado assistindo televisão, e eu falei, passei em jornalismo. Ele olhou e falou, como assim? Eu falei, agora eu vou fazer jornalismo. Aí eles ficaram meio em choque, assim, sabe? Desacreditados, porque imagina... Eu tenho uma eu não vou falar essa frase, porque ela é muito pejorativa e hoje em dia não né? Mas meu pai usou três qualidades assim, para quem faz jornalismo. Né? Quem faz jornalismo ou é isso, ou é isso, ou é aquilo, que talvez as pessoas todas já saibam. E eu fiquei muito brava assim, com isso. E falei, tá bom, então você escolhe o que você acha que eu sou. E segui em frente, fazendo curso e tal. E aí, quando eu fui embora para Florianópolis... E comecei a trabalhar lá numa emissora grande, né? Relativamente grande. E comecei a fazer matérias para a Record Nacional, que deu fazer matérias para o Fala Brasil, na época, para o Cidade Alerta. E eles me viam, né? Então, pela televisão daqui. Aí mudou. Daí eu comecei a ser a realização do sonho deles. Porque, na verdade, o que os pais querem é que os filhos se deem bem profissionalmente e tal. E meu pai não imaginava que um jornalista poderia... A gente não tinha nenhuma referência próxima de pessoas formadas em jornalismo que tinham uma vida boa, profissional, realizada e tudo mais. Então, tinha um pouco desse receio deles. Mas aí, quando eles viram que eu estava prosperando na carreira, foi a realização da vida. Então, até hoje, assim... A minha mãe se orgulha demais de eu ser jornalista. Meu pai já faleceu, mas ele também se orgulhava muito. E acho que consegui reverter essa... E olha que interessante, consegui reverter esse preconceito do meu pai, que eu tenho dois primos que, depois de mim, fizeram jornalismo. Eles não seguiram, não seguiram concurso, depois eles mudaram de opinião, mas eu acabei sendo uma referência e um exemplo para a minha família, como os meus primos foram, para que eu fizesse direito também.
Que legal ver como essa visão acabou mudando no
Sim,
final das contas.
Sim, muito,
né?
Muito.
É, você comentou também que você passou 2 anos aqui no EPG, depois foi... para Santa Catarina. É, quais as diferenças do curso que você percebeu aqui na UEPG e do curso lá?
Ai, tem bastante, sabe? É porque, assim, vamos começar. Primeiro, porque eu saí de uma universidade pública, né, UEPG, e fui para uma universidade particular lá. Porque quando eu mudei para lá, a UFSC, que é a faculdade pública lá que tinha jornalismo na época, não estava com vaga de transferência aberta. Transferência externa. E aí eu fiquei 6 meses esperando que eles abrissem, e aí a UFSC, na época, entrou em greve, uma greve muito longa, assim, histórica das universidades federais. E eu falei, eu não vou ficar parada, eu não posso ficar parada, porque eu trabalho com isso, eu preciso me formar, eu preciso ter o meu diploma, eu já trabalhava, mas aquele trabalhava assim, tipo, meu registro na carteira de trabalho era como âncora pelo Sindicato dos Radialistas, porque eu não era formada ainda em jornalismo, né? E aí eu precisava me formar para que realmente eu entrasse para ser efetivamente jornalista. E aí eu acabei transferindo então para a Unisul, que é essa Universidade do Sul de Santa Catarina. E assim, é muito diferente. Primeiro, eu acho a UEPG, e acredito que até hoje, ela tem uma formação mais voltada para a academia. Né? E a Unisul, como outras, como eu já dei aula também em outra faculdade particular, eu percebo que as faculdades particulares elas têm um olhar muito mais voltado para o mercado mesmo, sabe, para a formação profissional para o mercado, enquanto que a UEPG, não sei se está assim ainda, na minha época tinha um olhar mais voltado para a academia, para que você seguisse numa carreira de mestrado, né, seguisse fazendo parte ali. Além disso, a qualificação dos professores, assim, eu percebia que, tipo, muito mais... Professores muito mais qualificados, muito mais... com uma formação mesmo de maior qualidade. Não que na Unisul os professores fossem ruins, mas, da mesma forma, eram professores que estavam mais no mercado do que na academia. Mais ou menos isso, assim. Aí, outro lado, a Unisul era uma faculdade particular muito rica, que tinha, assim, enquanto aqui na UEPG a gente tinha aqui nesse laboratório vinil e fita cassete, lá eles já trabalhavam com MD, com outras mídias no rádio, né? Na TV também. Aqui, na minha época, o laboratório de tele tinha acho que uma câmera disponível para o curso todo. Lá já era outra, uma tecnologia mais avançada. Então, e é claro, né? Porque daí tudo que é público, que depende de verba pública, tem um trâmite burocrático um pouco maior do que numa particular, que o dono vai lá e paga, né? E compra. E a questão também do custo, né? Tanto que lá, como eu mesma que pagava a minha faculdade, eu não conseguia fazer os 5 créditos. Eu não conseguia fazer todas as disciplinas no ano. Eu demorei um pouco mais para me formar por conta disso, porque eu conseguia pagar só 3 matérias por ano, por semestre, né? Que lá era semestral. Então, eu conseguia pagar 3 matérias. Daí, eu fazia 3, daí fazia 3, e de 3 em 3 eu fui indo até me formar. Né? São essas principais diferenças, assim, que eu vejo. A grade curricular tinha um pouquinho de diferença também, mas, se eu for falar da grade curricular de quando eu fazia o jornalismo aqui para agora, já deve ter mudado muitas vezes, né, também.
Nesse sentido de mudança também, você esteve aqui na Semana de Integração e Resistência, no começo Sim. do ano. Eu queria saber também quais as principais diferenças que você sentiu de quando você era aluna aqui da UEPG e agora como egressa, principalmente no começo do ano que você esteve aqui e agora também que o nosso estúdio de rádio está completamente mudado após as reformas. Como que você enxerga essas mudanças?
Ah, eu fico muito feliz, assim. Tanto que me emocionei de entrar aqui quando vocês estavam apresentando o programa, assim. Fico muito emocionada e fico muito feliz do curso de jornalismo estar crescendo, ainda que as pessoas hoje tenham um olhar... Não sei dizer qual é a palavra, mas, assim, eu vejo assim, por exemplo, a gente tem poucas pessoas interessadas em fazer jornalismo hoje em dia. Mas é claro que essa é uma discussão muito maior, né? Porque a não obrigatoriedade do diploma faz com que as pessoas pensem, ah, para que eu vou estudar se eu não preciso de diploma para ser jornalista? Como a gente vê muitas pessoas no mercado que não são jornalistas e se acham e se intitulam e fazem um trabalho muito ruim, muito medíocre, com o nome de jornalista, né? com a chancela de ser jornalista, que não são. Então, não sei se de uma forma geral o curso de jornalismo ele está enfrentando dificuldades, mas quando eu entro aqui nesse laboratório e vejo essas paredes, essa decoração, esses equipamentos, eu fico extremamente feliz, extremamente orgulhosa de ter começado a minha vida na comunicação aqui dentro, assim, sabe? Porque eu vejo uma evolução. Eu acho que eu também não ficaria triste se eu entrasse aqui e tivesse igual como era antes. Mas é muito lindo de ver, assim, é muito bom. É muito bom e saber, assim, que vocês estão estudando numa universidade que está dando condições de vocês se prepararem, de vocês praticarem, que é muito importante, né? Praticarem a profissão, o trabalho no rádio. O laboratório de tele eu também já conheci depois de reformado e está maravilhoso. E as salas aqui da UEPG cada vez melhores. Então, assim, a gente vê que tem uma evolução muito positiva e isso reflete muito na formação do acadêmico, né? Sem dúvida.
E agora, adentrando um pouco na sua carreira, né? Você comentou que jornalismo não foi a sua primeira opção, né? E qual seria alguma experiência jornalística ou até mesmo uma reportagem que você fez e você fala, nossa, isso mudou a minha visão, isso foi uma virada de chave assim, na minha vida e como eu enxergo essa profissão?
Essa é uma pergunta que sempre me fazem, assim, né? Qual foi a matéria que eu mais gostei e tal. E, E eu já fiz tantas. Assim, tem algumas que eu me lembro mais, mas eu acho que o que fez a virada de chave para mim foi a possibilidade de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, de ouvir as histórias e poder contar essas histórias. Sabe? É a grande... Para mim, assim, eu acho que o jornalismo é isso, é você poder... E principalmente né, a reportagem, né, o trabalho. E para mim, jornalista, ele é, independentemente se ele é o cargo que ele ocupa, ele começa como repórter. Né? Ele começa a ser um questionador, a contar para as outras pessoas o que ele ouviu. Né? E, então, assim, essa possibilidade de estar em muitos lugares, ouvindo muitas histórias e poder contar essas histórias, foi o que fez a virada de chave para mim. Eu falo assim que eu já tive em casas muito, muito, muito pobres, entrevistando pessoas muito, muito, muito simples, com histórias maravilhosas. E eu já tive entrevistando o presidente da República, né, com suas histórias também. E as duas coisas, para mim, têm o mesmo peso. O mesmo peso. Quando eu falo que eu gosto tanto de fazer uma matéria sobre uma matéria de economia, mostrando, sei lá, uma grande indústria em Ponta Grossa se instalando, eu também gosto muito de fazer aquela matéria que vai lá na comunidade e mostra que a rua está intransitável. E era tão, as duas são importantes de forma igual, assim, sabe? Então, uma vez eu ouvi de uma colega de trabalho minha, mais velha do que eu, né, mais velha na profissão, no trabalho, era mais velha de idade um pouco, mas mais antiga do que eu no trabalho, e ela falou para mim, isso era bem no começo da minha carreira, e ela falou assim para mim, Cíntia, a matéria mais importante é a matéria que você está fazendo hoje. Então, você tem que dar o valor total e a dedicação total de entender, de traduzir para quem você vai passar, né, para quem você vai reportar isso, da mesma forma como uma outra matéria que você vai estar com um salto e um terno e um cabelo. Né? Então, é a matéria de hoje, a matéria mais importante, a matéria que me motiva é sempre a que eu estou fazendo agora.
E qual seria a maior satisfação em ser jornalista, na sua opinião? E você também falou da questão do diploma, que é uma coisa que a gente luta bastante para ter reconhecido, né, o diploma de jornalista. Qual seria a maior frustração na realidade da profissão? E se isso, com certeza, seria uma das frustrações?
São duas perguntas, né? A primeira é a maior satisfação e a maior frustração. A maior satisfação aconteceu essa semana. Não foi a primeira vez, mas aí agora lembrando, porque isso aconteceu semana passada, na verdade. Eu fui fazer uma matéria que era uma queixa de comunidade, assim, um problema da comunidade. E aí, né, como a gente tem que fazer, que é a forma correta de se trabalhar no jornalismo, a gente ouve os dois lados. Né? Então, eu ouvia o relato da comunidade reclamando de uma situação e eu precisava do retorno e ouvir o poder público, que era quem poderia resolver o problema dessa comunidade. E aí, antes de eu concluir a matéria e de colocar a matéria no ar, ouvi os dois lados. E, antes da matéria ir ao ar, a pessoa que me contactou da comunidade me ligou dizendo, Cíntia, está resolvido o problema. Porque, por tua causa, porque a gente não estava conseguindo contato com as autoridades que poderiam resolver, e porque você foi lá, eles imediatamente vieram aqui e resolveram. Daí ela falou, eu nem vi se... essa pessoa, né, que me contactou. Ela falou, eu nem vi se a matéria foi para o ar ainda, mas eu queria te dizer que está resolvido. E eu falei para ela, é isso que importa. O que importa para mim, como jornalista, e a minha maior satisfação, é conseguir dar uma solução, ser um caminho de solucionar um problema de uma comunidade, por exemplo. Entendeu? Então, acho que essa é a minha maior satisfação como jornalista. E a maior frustração... Eu acho que essa questão do diploma, para mim, ela pega bastante, assim, sabe? Ainda que as empresas mais sérias, as empresas mais que trabalham de uma forma correta, elas não contratam pessoas que não são jornalistas, a não ser para cargos mais específicos, assim. Mas eu acho muito chato, sabe? Eu acho muito chato quando tem o fulano de tal do Instagram, que é o repórter fulano de tal, e o cara nunca pisou numa universidade. E aí que alguém vem e fala para mim, ah, porque eu conversei com o jornalista fulano. E eu falo, ele não é jornalista. Ah, mas como assim se ele fala no rádio? Ah, mas como assim se ele tem um portal de notícias? Tá, mas ele não é jornalista. Vamos colocar na mesa. Ele pode ser um comunicador. Ok, comunicador, qualquer um que comunica é. Agora, jornalista, ele só é se ele tiver uma graduação de uma faculdade que tenha reconhecimento no MEC. Ponto. Fim. Não discuto mais sobre isso. Então, assim, é uma frustração que o diploma hoje não seja obrigatório. Não é a minha única frustração dentro do jornalismo. Tem outras coisas, assim, mas acho que essa é a maior mesmo, assim, sabe?
E até nós mesmos, como estudantes, você acabou comentando, né, sobre essa questão de solucionar problemas. Eu acho que é isso que a gente almeja dentro da sociedade. Quando a gente escolhe o curso, a gente pensa, nossa, como eu quero ser um meio para acabar solucionando o problema de alguém. E eu acho que é uma das coisas mais bonitas que o jornalismo pode proporcionar. E também, como você fala sobre o PEC do diploma, né, é uma questão que a gente luta até hoje e sempre vai continuar lutando, porque só a gente sabe como é estar aqui, como é passar 4 anos aprendendo para ir alguém lá e falar, ah, eu sou jornalista porque eu estou aqui no rádio, não passei nunca por uma faculdade. Então,
revolta, né?
Revolta,
exatamente. E a pessoa nem é qualificada para fazer esse tipo de serviço, não sabe as regras básicas de ética.
Não, e discussões. Eu sempre falo assim, tem coisas... Porque, claro, que você não precisa sentar no banco de uma faculdade por 4 anos para aprender a falar no microfone. É óbvio que não precisa. Mas tem discussões que só ocorrem dentro da academia, que são as discussões sobre a ética, que são as discussões, enfim, sobre a teoria do jornalismo, sobre a teoria da comunicação, que essas pessoas nunca tiveram, nunca pararam para pensar. Né? Eu fico chateada, assim. Não sei se isso vai mudar, sabe? Mas eu acho que é importante a luta de vocês, a nossa luta por isso. E o que o Emanuel falou do que eu falei, que a satisfação que vocês... Que é aquela frasezinha que todo mundo fala, né? Que o jornalista, quando entra na faculdade, ele quer mudar o mundo. Né? A gente entra com esse sonho de mudar o mundo. E daí, de repente, a gente se frustra com algumas coisas e perde essa ânsia de querer mudar o mundo. Mas quando a gente consegue mudar o mundo bem pequenininho, assim, que é daquela pessoa que foi a minha fonte, já é mudar o mundo, né? A gente pode não conseguir mudar o mundo de uma forma global, assim, mas se a gente conseguir fazer pequenas mudancinhas perto da gente, em volta da gente, a gente já está fazendo isso que a gente entra, que todo estudante de jornalismo quer, que é mudar o mundo, né?
O seu objetivo como jornalista, quando você entrou no curso, você acha que você já alcançou ou que você ainda tem um caminho muito longo ou curto que você ainda vai chegar lá?
De realização profissional, Sim. Você fala? Eu sou muito realizada profissionalmente dentro da carreira. Eu já tive umas crises, assim, e vocês vão ter também. Eu já tive crise de não querer nunca mais ser jornalista. E eu deixei de ser por 4 anos que eu fui empreender em outra área e tal. Mas, quer dizer, deixei de ser, entre aspas, né? Porque eu ainda, vez ou outra, naquele período de 4 anos que eu fiquei fora, eu fazia uns freelas, fazia uma revista ali, fazia um material aqui, continuei fazendo. Mas eu me sinto muito realizada dentro do telejornalismo, muito, assim, porque eu cheguei a estágios dentro dessa função de repórter e apresentadora muito bons, assim, que me deixaram muito realizada mesmo. Mas eu ainda acho que eu tenho muito ainda a percorrer e a aprender e a ensinar também, porque agora eu já estou numa fase, assim, de que eu acho que eu consigo ensinar algumas coisas de troca mesmo, de passar, de contar a minha experiência, de contribuir de alguma forma. É, mas eu ainda tenho, eu acho que eu ainda tenho muito a percorrer. É, em outras funções. Eu, por exemplo, vou contar para vocês. Em março desse ano, eu comecei a trabalhar... Eu voltei para o telejornalismo e comecei a trabalhar no Grupo RIC como repórter de novo. Mas eu fiquei de 2020 até 2025, então, né, começo de 2025, trabalhando com marketing digital, com comunicação para redes sociais, para mídias sociais, que, para mim, era algo absolutamente novo e desconhecido. Porque, assim, eu usava o Instagram bem mais ou menos antes de começar a trabalhar com isso. Eu nem sabia direito mexer. E aí eu fui trabalhar numa equipe, e aí era pandemia nessa época, né? Eu fui trabalhar numa equipe que ela é totalmente remota e totalmente formada por mulheres, só mulheres, e cada uma num canto do Brasil e do mundo, porque na minha equipe tinha gente que trabalhava, que morava em Portugal, que morava na Holanda. E aí eu... E as meninas todas muito mais novas do que eu. Eu com 40 e... Estou com 48, então eu estava com 40 e qualquer coisa ali. E eu tinha uma dificuldade com tecnologia, como qualquer pessoa da minha geração. E as meninas não, as meninas nasceram com um smartphone na mão, como vocês. E eu falava, meu Deus, eu não sei fazer isso. E eu chorava, e sofria, e passava mal, porque eu tinha medo de apertar um negócio e publicar uma coisa assim. Ai, sufoco, assim, de suar a mão, juro. Assim. Então, eu me sentia ali uma foca dentro daquela função, sabe? Assim, falava, meu Deus, como é que pode? Eu não sei fazer com 20 anos, quase 30 anos de carreira no jornalismo, eu não sei fazer isso, como assim? E brigava comigo, mas daí fui lá, ia aprender e tal, não sei o quê. Tarará. Aí hoje eu falo, nossa, eu passei 4 anos, quase 5 anos ali, aprendendo uma coisa nova, e foi tão bom, e foi tão importante voltar para essa atividade que eu já tinha, que para mim é muito confortável trabalhar na reportagem. Eu falo que eu faço isso de uma forma muito confortável mesmo. E esse é um terreno que eu sei muito bem onde eu estou pisando. É, mas foi tão bom voltar e com aquele conhecimento que agora eu falo, agora eu já sei uma coisinha a mais.
Nem era tão difícil.
E nem, entendeu? Nem era tão difícil. Mas me deu um ritmo de raciocínio até, de habilidade, que destravou, como nem num videogame, né, que você destrava uma fase. Eu mudei de fase ali. Então, eu sei, eu vejo hoje assim, que hoje eu sou uma repórter que tem umas 2 ou 3 habilidades a mais ali do que aquela de antes, assim, sabe?
Isso é um diferencial também.
Claro, né? Que é, claro que é, porque é um outro olhar. Então, por isso que eu falo, eu ainda tenho muito a aprender. E principalmente porque na nossa área a tecnologia evolui muito, muito, muito rápido, assim. Por exemplo, hoje, e já aconteceu dentro desse meu retorno, de eu fazer uma matéria que eu gravei pelo celular, porque, tipo, matéria boa é matéria no ar. Claro que eu prefiro que seja feita na câmera mega, ultra, power, com um monte de letra, do que gravar no celular. Eu super prefiro prefiro ter um colega cinegrafista que entende de imagem, que essa é a profissão dele, do que eu ali com o celular. Mas a matéria boa é a matéria no ar. Se a notícia está acontecendo e tem que ter, e só eu estou ali, eu que vou fazer. Então, já aconteceu de eu fazer e eu mesma editar no meu celular ali, no CapCut. Porque eu aprendi enquanto eu estava lá desenvolvendo essa habilidade nesse período que eu fiquei trabalhando com mídias digitais. Então, é um diferencial mesmo.
E aproveitando que agora você comentou, né, que você teve essa pausa, você começou no audiovisual, teve essa pausa e agora está de volta, né? O porquê que lá no comecinho você decidiu escolher o audiovisual, escolher o telejornalismo como um trabalho, como uma paixão até mesmo, né?
De novo, eu vou falar que não fui eu que escolhi. Foi o Mário Krensky que me escolheu. Alguém lembra aqui? Alguém conhece?
Não conheço.
Eu estava, então, no segundo ano. Quando eu entrei para fazer jornalismo, eu queria escrever para revista de cultura. Assim. Eu queria trabalhar em revista e queria escrever sobre cultura. Porque, antes de eu entrar na faculdade, eu vim do teatro. Eu fazia teatro amador, participei do Fenata 3 vezes... já ganhei prêmio de melhor atriz coadjuvante. Então, assim, eu vim dessa coisa da cultura mesmo. Então, eu queria trabalhar com jornalismo cultural. Aí, um dia, eu estava pelos corredores aqui da UEPG, o Mário chega para mim e fala assim, Cíntia, quer fazer um trabalho comigo lá em Piraí do Sul? Que acho que era campanha eleitoral e tal, e ele precisava de alguém, de um repórter, para fazer umas cabeças, assim. Daí eu falei, mas, Mário, eu não sei, nunca nem peguei no microfone, eu não sei fazer, a gente não tinha tido nem tido a matéria de tele ainda na faculdade. Ele, não, mas eu acho que você vai bem no vídeo, vamos lá. Daí eu falei, então vamos, né? Vamos ia rolar um teste. Dinheirinho, né? Ia ter uma grana ali. Falei, então vamos. E eu sou dessas que eu não digo não. Claro que, né, tudo tem um limite, assim, mas se eu vejo que é uma oportunidade de aprendizado e de crescimento e tal, eu falo, vamos ver qual é. Aí eu fui, passamos o dia lá em Piraí do Sul gravando e não sei o quê, não sei o quê. E aí, por conta disso, o Mário também prestava serviço nessa TV Canal 2, que eu falei para vocês no início. E aí eu tinha um amigo que era diretor de teatro e ele ganhou um horário nessa TV, o Flávio Fanucchi. Não sei se vocês conheceram, ele já faleceu. E o Flávio chegou para mim e falou, Cíntia... É, você que já tem experiência, imagina, tinha assim, uma experiência de um dia de trabalho. Você que já tem experiência e está fazendo jornalismo, você não quer trabalhar comigo? Eu ganhei um horário na TV e eu vou fazer um programa e eu queria ter uma repórter. Você não quer trabalhar comigo? Eu falei, vamos lá, né? Ver qual que é. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que... Depois virou muito comum isso, mas na época não era muito. Eu tinha que sair com uma equipe de reportagem nas ruas, no final de semana, nos bares. E bater papo com as pessoas sobre assuntos que o Flávio, como apresentador do programa, ia levantar lá no programa. Então, tipo, ele ia falar sobre, sei lá, sobre um tema polêmico aí, aborto, sei lá. Então, eu tinha que sentar numa mesa de bar com as pessoas que eu não conhecia e falar assim, o que você acha sobre o aborto? E ouvir as pessoas. E aí era muito legal isso, assim, porque era divertido, rolavam uns debates sérios assim, sobre os temas polêmicos que o Flávio levantava, o programa ficava rico. E aí, em seguida, o jornalismo me chamou para trabalhar. E aí foi muito engraçado, porque eu lembro que, na época, era o Júnior Poyer, que era o cinegrafista, e que saiu comigo a primeira vez, e ele falou assim, Cíntia, você vai gravar uma passagem? Daí eu falei, gravar o quê? Daí ele falou, você vai gravar uma passagem ou não? Eu falei, mas o que é isso? Ele, vai passagem, quando você segura o microfone e fala, olhando para a câmera, eu falei, acho que vou... Daí depois, essa foi o meu primeiro choque de realidade. Teve um choque de realidade que depois, eu já vou contar, que esse foi mais engraçado. Aí depois chegamos na TV, ele falou, e aí, você vai gravar off? Deu, hã?
Descobrindo os novos
na hora. Eu aprendi a fazer televisão com os cinegrafistas. Eu falo, eles foram os meus grandes professores. Não que depois eu não tenha aprendido... Na teoria também, né? Dentro da faculdade. Mas primeiro foi com eles. O que eu aprendi, o que era um off, o que era uma passagem, o que era uma cabeça, foi ali, fazendo, que eu aprendi. Mas o meu maior choque de realidade foi a primeira vez que eu fui gravar, então, para o Flávio, nesse programa, chamava Palco o programa. Que eu cheguei lá na TV e tinha um camarim. Eu sabia que tinha, porque o Flávio falou, chega e vai lá no camarim. Eu cheguei, imagina, né? Que fina, né? Quantos anos eu tinha? Acho que eu tinha 19, acho. Cheguei lá, entrei, era uma casa, assim, e daí tinha, de fato, uma placa escrito camarim, entrei, e não apareceu ninguém para me maquiar, nem para fazer o meu cabelo. Eu falei, mas e aí, né? O que eu faço agora? Mas eu já estava meio arrumadinha, assim, porque evidente que eu já sabia, né? Já tinha... E não apareceu ninguém. E daí eu descobri, naquele dia... que só aparece alguém se você for muito famosa. O que ainda não é o meu caso, porque ainda hoje eu me arrumo sozinha, faço meu cabelo sozinha e minha maquiagem sozinha. Mas, para mim, aquilo foi um choque, porque eu imaginava que uma TV tinha que ter um maquiador e um cabeleireiro, não é? Não é isso que a gente vê na televisão? Uhum, a Ana Maria Braga, lá, cheia de gente arrumando o cabelo dela.
Chique, a gente maquiagem.
Eu achava assim. Que no Canal 2 aqui de Ponta Grossa também ia ter... Descobri que não. Mas essa foi bem engraçado isso também.
Cíntia, depois de anos residindo em Ponta Grossa, agora você está de mudança para outra cidade, você comentou que vai para Londrina. Quais caminhos você decide seguir, seja na carreira ou na profissão ou na vida?
Então, eu estou indo a trabalho. Eu recebi uma proposta de trabalho, que é um pulinho assim a mais na minha carreira. E eu estou aí pronta para enfrentar os desafios. Não sei exatamente ainda o que me espera aí na frente, mas eu já estou indo embora amanhã já. Não sei se o programa vai ao ar, acho que mais para frente, né?
Mais para frente.
Mas então eu já vou estar lá, então, quando o programa for ao ar. E é um... Eu acho que vai ser meio que o que eu sempre quis dentro da carreira de jornalista, assim, sabe? Eu me lembro que uma vez eu tive uma reunião de feedback quando eu tinha uns 21, na RBS, quando eu trabalhava lá, e tive uma reunião de feedback com o meu chefe, e ele falou assim: Cíntia, o que você espera da tua vida como jornalista, como repórter que você é e tal? E daí, assim, normalmente, uma repórter iniciante com 20 e poucos anos quer ser apresentadora, quer ser apresentadora do Jornal Nacional, né? Quer esses cargos. Eu falei, eu quero ser você. Eu falei para ele. Eu quero ter o cargo que você tem. E ele ficou surpreso, assim. E eu acho que é por aí, assim, sabe? Eu acho que... Eu gosto muito de... Como eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas, eu gosto muito de lidar com as pessoas. E, ao longo da minha vida, da minha carreira, nos momentos em que eu saí um pouquinho do jornalismo, eu fui trabalhar com gestão. E isso me deu um certo gosto, assim, me despertou um certo interesse por essa área também. Então, acho que pode ser uma oportunidade de um novo caminho, assim... Que é mais um pouco de aprendizado, um pouco de compartilhar e um pouco de crescimento também.
Bom, então é isso, Cíntia. A gente agradece muito a sua presença aqui. É muito legal para o nosso aprendizado conversar com alguém que já passou por isso que a gente passa hoje e que já está aí dando continuidade ao jornalismo em si. E a gente deseja também muito sucesso nessa sua nova fase, que você consiga alcançar tudo que você almeja lá em Londrina. E, então... É isso.
Muito obrigada, Cíntia, por estar conosco. Foi realmente um prazer ouvir você.
Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Eu adoro, assim. Eu adoro mesmo. Vocês sabem que tá bem corrido para mim hoje, mas eu fiz questão porque eu acho que é muito importante mesmo, assim, a gente que já tem uma carreira, já tem uma história, conversar com vocês que estão começando e contar o quanto é bom, o quanto é difícil, mas o quanto de realização que a gente pode ter dentro da nossa carreira como jornalista. E também para quem me ouvir e falar, não é nada disso que eu quero, também possa tomar uma decisão de ir para outra carreira, porque até é isso que a gente tem que ter, a gente tem que ser feliz fazendo o que a gente gosta de fazer. E para mim é muito importante, muito gratificante estar aqui com vocês, eu agradeço demais, demais mesmo. Vou estar lá, mas se quiserem conversar mais, fazemos um meet aí. Ah, e uma coisa que eu gosto de dizer e disse quando eu fui na aula da saudade da minha turma, lá da outra faculdade, eu gosto de dizer assim, façam sempre diferente. Porque esse jornalismo que eu estou fazendo hoje, amanhã ele já não existe mais. É uma evolução constante. Então, assim, sempre tem um segundo olhar. Quando vocês olharem para uma matéria, se vocês forem repórteres ou... Enfim, para a produção que vocês forem fazer. O primeiro olhar que vocês tiverem para isso, assim, acho que é assim, esse é o caminho. Para, dá um passinho para trás e fala, mas será que não tem outro caminho? O outro caminho vai dar uma possibilidade melhor. Porque o primeiro vai ser sempre o óbvio. Sempre o mais rápido, mais fácil. Né? O óbvio, que todo mundo vai olhar. Dá uma olhadinha do lado, dá um passinho para trás e tenta fazer de um outro jeito, que esse outro jeito vai... Hoje eu vi uma matéria de uma menina que é uma das minhas pupilas, e eu olhei e falei, que bonitinha. Porque ela fez uma matéria falando de 13º salário. Todo ano a gente vai fazer matéria de 13º salário. Todo ano. Essas aquelas pautas assim que... Todo ano tem. E aí ela começou, o off dela começava dizendo assim: se o 13º salário. Como é que é? se o ano... Ai, alguma coisa assim. Se fosse uma corrida, o 13º salário seria o prêmio, né, o troféu. E aí uma enquete das pessoas, ah, eu trabalho para isso, a gente trabalha para receber o 13º. Nananana. E aí eu levei um choque na hora da passagem dela, porque ela estava correndo numa pista de atletismo.
Meu Deus, que legal.
Que legal.
Eu falei, ai, bonitinha, é isso mesmo. Porque o óbvio era ela fazer uma passagem parada no meio do centro da cidade, falando, baraná, porque o 13º, tantas mil pessoas vão receber, nananana. E é isso. Mas não, ela teve uma sacada muito grande. E já lá no começo da matéria, ela já disse que ela ia falar sobre isso. Quando ela falou, se fosse uma corrida, tarará, seria o prêmio. E ela fez a passagem dela correndo numa pista de atletismo, dizendo que né, enfim, que não podia, que isso não pode... Às vezes você gasta mais rápido, às vezes você gasta mais devagar, mas tinha tudo a ver. Então, sabe assim, é ter aquele olhar diferenciado, aquele olhar, aquele segundo olhar.
Se reinventar, né?
Todos os dias. Uhum. Agradeço, meninas.
A gente que agradece.
Então, obrigada novamente, Cíntia. Esse programa contou com a produção e locução de Karine Santos e Emanuele Pasqualotto, supervisão técnica de Reinaldo Santos, monitoria de Sabrina Vazelkowski e professor responsável Manuel Moabes. Obrigada e até a próxima.